Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão vai realizar audiências sobre benefícios da Zona Franca.
Proposta em debate regulamenta a profissão dos vigias autônomos.
Câmara inicia discussões sobre a demarcação de terras indígenas.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa aos Povos Indígenas, Padre Tom, do PT de Rondônia, anunciou que foi instalada a mesa de negociação para tentar um acordo em torno da proposta de emenda constitucional que transfere para o Legislativo a prerrogativa de decidir sobre a demarcação de terras indígenas.
O grupo de trabalho também vai tratar, segundo Padre Tom, de outros temas referentes aos indígenas, como educação, saúde, mineração em terras indígenas, entre outros. De acordo com o parlamentar, foram escolhidas 10 lideranças indígenas, duas de cada região do país, para participar da mesa de diálogo.
A discussão em torno da PEC que propõe que o Congresso Nacional decida sobre a demarcação de terras indígenas, na opinião de Márcio Junqueira, do DEM de Roraima, deve ser feita de forma cuidadosa.
As comunidades indígenas brasileiras, no entendimento de Márcio Junqueira, estão abandonadas e a análise sobre a proposta de emenda constitucional, de acordo com o deputado, deve ser aprofundada pelo grupo de trabalho formado pela presidência da Câmara.
Desenvolvimento Regional.
A comissão especial que analisa a prorrogação dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus vai realizar audiências públicas em capitais da região.
O objetivo é assegurar um regime especial para a região por mais 50 anos, além de estender o sistema para outros estados da Amazônia Legal.
O repórter Rodrigo Bitar, da Agência Câmara, tem mais informações sobre os debates da comissão.
Representantes do setor produtivo e do governo defenderam nesta terça-feira a prorrogação dos benefícios fiscais destinados à Zona Franca de Manaus por 50 anos. Durante a primeira audiência pública da comissão especial que analisa o assunto, formada por 28 deputados das regiões Norte e Nordeste, os parlamentares cobraram a descentralização dos benefícios aos outros estados que formam a Amazônia Legal e destacaram os avanços obtidos por Manaus a partir da criação da Zona Franca. Para se ter uma ideia, antes da Zona Franca, o Produto Interno Bruto do Amazonas correspondia a pouco mais de 0,5% do PIB nacional, enquanto no ano passado ele chegou a 1,58%. O relator da comissão, o deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas, pretende divulgar seu relatório depois de a comissão realizar audiências públicas na região norte. Pelo calendário existente, serão realizadas reuniões em Boa Vista, Porto Velho e Manaus. De Brasília, Rodrigo Bitar.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputada.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só inscrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Agricultura.
O Tocantins pode se tornar o maior produtor de peixes do país. Segundo Nilmar Ruiz, do PEM, os governos federal e estadual assinaram um protocolo de cooperação para instalar parques aquícolas e aumentar a produção de peixes para 130 mil toneladas ao ano.
Nilmar Ruiz assegurou que a aquicultura representa um grande potencial para o desenvolvimento não só do Tocantins, mas de todo o país, já que o Brasil possui uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, com espécimes bem aceitos no mercado internacional.
O cálculo das dívidas de estados e municípios com a União deve ser alterado a partir das novas propostas que estão sendo elaboradas na Câmara.
Entre outras medidas, devem ser retiradas dos valores comprometidos para o pagamento da dívida as receitas vinculadas às áreas de saúde e educação.
O repórter Rodrigo Bitar, da Agência Câmara, tem mais informações sobre a questão.
O relator do projeto que muda o índice de correção das dívidas que estados e municípios têm com a União, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, excluiu as receitas vinculadas com a saúde e a educação do cálculo do que pode ser comprometido com a dívida. O substitutivo foi apresentado na Comissão de Finanças e Tributação e, na avaliação do deputado, a mudança vai reduzir a parcela mensal dessas dívidas em até 35%. Cunha destacou ainda que vai vincular essa economia a novos investimentos dentro dos estados e municípios correspondentes. O projeto relatado por Eduardo Cunha faz parte de um pacote que busca mudar o Pacto Federativo para fortalecer os cofres de estados e municípios. As outras propostas tratam da regulamentação da cobrança do ICMS no comércio eletrônico e unificam em 4% a alíquota interestadual desse imposto, além de criar um fundo para compensar as perdas que os estados terão com a unificação gradual do tributo. Eduardo Cunha defende que essas propostas tramitem em conjunto para amenizar as perdas da União.
Se essas quatro medidas não caminharem, dificilmente você vai chegar a um consenso sobre o processo. Elas têm que caminhar com um acordo em conjunto sobre o seu conteúdo, a sua tramitação, porque a União vai perder recursos. Então a União tem que escolher o tamanho dos recursos que ela vai poder perder, para aí sim a gente compor dentro das matérias.
O conjunto de propostas que mudam o Pacto Federativo foi elaborado a partir de sugestões feitas por governadores e prefeitos de capitais em duas reuniões realizadas no Congresso Nacional. De Brasília, Rodrigo Bittar.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para a sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet.
Economia. Apesar de o governo adotar medidas para reforçar a atratividade de projetos de concessões públicas federais e de parcerias público-privadas, Bento Albuquerque, do PSB Gaúcho, enfatizou que indefinições no marco regulatório ainda travam os investimentos em obras de infraestrutura essenciais para o crescimento do país.
Segundo Bento Albuquerque, é preocupante a constatação dos investidores de que o governo tem dado demonstrações de despreparo para a elaboração e execução de projetos. Por isso, ele afirma que sem planejamento de longo prazo e investimentos contínuos, o Brasil viverá de poucas entregas de obras estruturais.
Justiça. Na visão de Lilian Sá, do PSD Fluminense, a redução da maioridade penal é um clamor da sociedade brasileira, mas a medida deve ser avaliada pelo parlamento. A deputada defendeu uma discussão aprofundada sobre o tema para que as pessoas analisem os benefícios e prejuízos da proposta.
Lilian Sá argumentou que nos Estados Unidos penas severas são aplicadas a jovens a partir dos 12 anos e, mesmo assim, o índice de criminalidade na adolescência é 3 vezes maior que no Brasil. A parlamentar também defendeu o uso do Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger os direitos dos menores.
A Câmara aprovou a proposta que autoriza o registro de nascimento por apenas um dos pais no prazo de 15 dias, sendo que o pai impedido de fazer o registro no prazo terá 45 dias para completar o processo.
Atualmente, a prerrogativa de registrar o filho cabe ao pai, estabelecendo que a comunicação oficial de nascimento só poderá ser feita pela mãe após este período.
A jornalista Noelle Nobre, repórter da Agência Câmara, tem mais informações sobre a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que amplia os direitos da mãe no que se refere ao registro de nascimento do filho. A proposta do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, estabelece que o registro poderá ser feito pelo pai ou pela mãe, sozinhos ou juntos, em um prazo de 15 dias. Na falta ou no impedimento de um dos dois, o outro terá prazo prorrogado por 45 dias para fazer o registro. Hoje, a lei determina que o pai registre o filho no prazo de 15 dias após o nascimento. Na falta ou no impedimento do pai, a mãe tem 45 dias para fazer o registro. O relator na CCJ, deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, recomendou a aprovação da matéria. O deputado Luiz Couto, do PT paraibano, foi um dos que defenderam a medida.
O que é fundamental nesse projeto é que nós tenhamos o maior número de pessoas registradas, porque nós temos muitas dificuldades ainda na questão do registro.
O projeto segue diretamente para o Senado. De Brasília, Noélio Nobre.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730.
Saúde. A Unimed deixou mais de 18 mil pessoas sem a cobertura do plano de saúde em Salvador. Márcio Marinho, do PRB Baiano, espera que a Câmara realize audiência com representantes da empresa e da Agência Nacional de Saúde para garantir a portabilidade do plano e o atendimento das pessoas que ficaram sem assistência.
Márcio Marinho também elogiou a administração municipal de Itabuna por priorizar investimentos na área de saúde e reabrir 3 postos de atendimento na cidade. O deputado informou que um dos postos se destaca no tratamento de anemia falciforme, que, segundo ele, atinge principalmente a população afrodescendente.
O Conselho de Medicina da Paraíba interditou a UTI do Hospital Regional Deputado Janduí Carneiro por falta de médicos para atender os pacientes. Hugo Mota, do PMDB, observou que o hospital atende não só a cidade de Patos, onde está localizado, mas todo o sertão paraibano.
Hugo Mota pediu ao governo do estado que retome o diálogo com os profissionais da saúde e atenda às suas reivindicações, para que os moradores da região não fiquem sem atendimento, aumentando assim o risco de morte.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, comemorou a aprovação do projeto que facilita a aposentadoria das pessoas com deficiência. A parlamentar frisou que a medida será um instrumento para assegurar os direitos do segmento.
A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho demonstra o amadurecimento das políticas públicas, avaliou Érica Cocai. O reconhecimento das necessidades da pessoa com deficiência foi, nas palavras da deputada, uma vitória da sociedade.
Segurança Pública.
Avança na Câmara a regulamentação do trabalho dos vigias autônomos.
Entre as regras para o exercício da profissão de vigia está a proibição do porte de armas, ao contrário dos vigilantes, cujas atribuições são regulamentadas desde 1983.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Aprovado na Comissão de Segurança Pública, projeto do ex-deputado Durval Orlato, do PT de São Paulo, que regulamenta a profissão de vigia autônomo. Pela proposta, o serviço compreenderá as ações de patrulhamento a pé ou motorizado de áreas urbanas e rurais e será remunerado diretamente pela comunidade. O vigia deverá trabalhar integrado e manter constante contato com os órgãos de segurança pública estadual e com a guarda municipal para a comunicação de ocorrências que exigirem a atuação da polícia militar ou civil ou que envolvam a proteção de bens, serviços e instalações municipais. Relator do projeto, o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, ressalta alguns requisitos para o exercício da profissão.
Tem que ter mais de 21 anos de idade, tem que ter a sua ficha limpa, tem que ter a sua vida transparente, tem que ter atestados de idoneidade e também de saúde, de capacitação. As demais exigências são exatamente aquelas exigências que estão nas demais leis.
Entre essas exigências estão a cidadania brasileira, ensino fundamental completo e não ser servidor da Secretaria Estadual de Segurança Pública. O não cumprimento das normas sujeitará os prestadores do serviço à advertência, impedimento do exercício das atividades, multa, suspensão ou cassação do cadastro. Ao contrário do vigilante, que já tem a profissão regulamentada desde 1983, o vigia autônomo não poderá portar armas. A proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. De Brasília, Idelene Macedo.
Essa viagem pode acabar mal.
Rebeldia, novos caminhos, liberdade para agir, busca de identidade. Nada disso tem a ver com crack. Ele interfere na atividade do nosso cérebro e deixa a mente confusa. Sua ação sobre o sistema nervoso central causa dependência física e pode levar à morte. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Segundo informações de Edio Lopes, do PMDB de Roraima, o Brasil é o país que mais consome drogas da América do Sul. De acordo com o deputado, o governo tem combatido pouco o uso desses produtos químicos no país.
Edio Lopes ressaltou que muitas famílias são destruídas por causa do consumo das drogas. O parlamentar acredita que a internação compulsória de dependentes é o primeiro passo para iniciar uma recuperação de viciados.
Transportes.
Projeto em debate nas comissões permanentes da Câmara estipula que as multas de trânsito prescrevam em 5 anos.
O objetivo da proposta é equiparar as multas com as penas de cassação da carteira de motorista e de suspensão do direito de dirigir.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Georgia Moraes, da Rádio Câmara.
As multas de trânsito poderão prescrever em 5 anos. Projeto de lei com essa determinação já passou por 2 comissões da Câmara e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá para o Senado Federal. Atualmente, só prescrevem as penas de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Mas o relator da proposta na Comissão de Finanças e Tributação, deputado José Humberto, do PHS de Minas Gerais, acredita que a prescrição também deve valer para as multas.
Quando você vai ver no Código de Trânsito, o Estado, por exemplo, depois de 5 anos já não pode fazer mais nada, porque já terá perdido o direito de ação. Então, na prática, isso acontece com todos os créditos do poder público perante as pessoas físicas, o que me parece que a matéria quer apenas sacramentar essa relação para evitar esses conflitos judiciais. Isso servirá apenas para obstruir o sistema, para encher as gavetas de processo.
Durante o período em que estiver inadimplente, o condutor está sujeito às penalidades do Código de Trânsito, como ter o carro apreendido, e também não pode fazer a transferência da propriedade do carro. A Justiça já tem considerado em suas decisões a prescrição das multas depois de 5 anos, assim como os órgãos de trânsito de alguns estados. Pelo projeto em discussão na Câmara, o prazo de prescrição das multas de trânsito começa a ser contado 30 dias depois de o condutor receber a notificação. De Brasília, Georgia Moraes.
Educação.
O Poder Executivo sancionou a lei que isenta os alunos oriundos de escolas públicas do pagamento de inscrição nos vestibulares de instituições públicas de ensino superior.
A nova legislação beneficia também os alunos que cursaram ensino médio como bolsistas integrais em escolas particulares.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a matéria.
Os alunos que tiverem cursado o ensino médio em escolas públicas estarão isentos de pagar a inscrição para fazer vestibular em universidades federais. Para ter direito a esse benefício, os alunos precisam comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. O projeto foi de autoria do deputado Fábio Souto, do Democratas da Bahia. O relator da matéria na Comissão de Educação, o deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia, destacou a importância da isenção para ampliar o acesso dos alunos de escolas públicas ao ensino superior.
No último censo da educação superior, registrou-se 7 milhões de matrículas. O Plano Nacional de Educação prevê dobrar esse número de matrículas em 10 anos. E, portanto, este projeto de isenção do pagamento, né, da taxa de inscrição no vestibular para estudantes oriundos da escola pública, nós consideramos como um projeto de grande relevância.
Em 2012, a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, era de R$ 35,00. O Ministério da Educação aceitou o pedido de isenção desse pagamento para quase 4 milhões de alunos. O Enem é a prova que classifica o aluno no Sistema de Seleção Unificada, SISU, que é utilizado pela maioria das universidades e pelos institutos federais. De Brasília, Carla Alessandra.
Últimas notícias.
No entendimento de Regufe, do PDT do Distrito Federal, a aprovação do projeto que cria restrições para novos partidos foi um equívoco. O parlamentar enfatizou que as regras não deveriam mudar antes das eleições do próximo ano.
A proposta, segundo Regufe, prejudica o objetivo da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva de criar um novo partido para concorrer à eleição presidencial de 2014. O parlamentar se solidarizou à ex-ministra e à Rede Sustentabilidade pelo impedimento criado com a aprovação da proposta.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.